Bom, gente, então nós vamos iniciar um novo assunto. Vou dar três aulas sobre o ministério profético. Vai abranger cinco dimensões. Depois, na próxima aula, vou explicar mais. Nós vamos trabalhar do ministério profético em cinco dimensões: o atalaia, o mensageiro, o amigo iniciante, o confidente e o representante autorizado. Cinco níveis do ministério profético. E hoje nós vamos falar então sobre o atalaia. Hoje à tarde a gente fala sobre o mensageiro e o amigo iniciante. Agora, antes de começar o meu assunto, mas tem a ver com o assunto, eu quero fazer uma homenagem à minha esposa. Vira a câmera para cá, por favor. Segunda-feira nós vamos completar 36 anos de casamento. Passamos por altos e baixos e estamos em cima. Em pensar do ministério profético, que começou com a vida de meu pai, de eu ver algumas coisas paralelos da vida do profeta, na vida de Ezequiel, na vida de meu pai, e depois por algumas coisas na minha vida, e não como desculpa, mas na verdade expressando a minha gratidão por minha esposa, por me tolerar, por me entender que eu não sou um companheiro de primeira. Muitas vezes eu sou calado, às vezes eu estou debaixo de um peso ou profético ou de lutas e coisas da vida. Então só quero falar alguns detalhes da vida da minha esposa, que eu encontrei como um diamante, como uma pérola no meio da rocha bruta. Então, ela, só para vocês terem uma ideia, ela não tem um ano de escola formal, nem do primário. Mas ela lê português e inglês fluentemente, ela corrige, ela faz careta. Se alguém reparar, pode ser quem for que erra no português, ela faz careta. Porque ela tem uma mente, ela é uma pessoa realmente, uma pérola, que tem uma mente formidável, só que ela só lembra daquilo que ela gosta. Daquilo que ela não interessa, ela esquece. Mas ela tem uma mente maravilhosa. Quantos aniversários que você tem gravado na cabeça? Ela tem 150 aniversários. Então amanhã é esse dia. Hoje é tal dia, eu tenho que ligar para fulano. Então ela lembra de todos os seus amigos, que são amigos de verdade, ela sabe do dia do aniversário. Então, eu encontrei com ela, e quando eu fui casar com ela, meu pai falou assim: cuida dela, que ela é uma flor que pode se zelar, ela vai florescer, mas se não cuidar, ela vai murchar. Então, às vezes eu não tenho seguido tanto esse exemplo e tenho falhado, mas eu sou por natureza romântico. Eu lembro, por exemplo, uma vez, que às vezes no aniversário de casamento eu não estou em casa. Aí uma vez eu estava no Rio e o pastor Luiz quis mandar um buquê de flores para ela, no meu nome. Aí ela gostou muito, ela sentiu elogiada. Mas não é meu estilo. Então o que eu faço? Essa semana mesmo, achei umas flores muito bonitas, tive que passar debaixo de uma cerca para achar uma flor no pasto e trazer para ela. Então, o que ela valoriza são as flores que eu trago para ela. Então, nós temos um relacionamento, eu queria só mostrar que, por exemplo, ela está aqui, que ela, por natureza, ela não gosta de ouvir muita palavra. Ela não tem muito apego a ficar tempo e tempo ouvindo a palavra. Ela conhece profundamente, ela conhece a Bíblia de capa a capa, ela tem uma mente que pega. Quando a gente estava lendo a Bíblia em casa com a família, e ela dava essas cochiladas que ela dá, aí eu parava a leitura com os filhos E aí eu parava no meio e ela completava o versículo de cor. Sim, falando assim, o conteúdo básico. Só para provar que ela não estava dormindo. Então, a Geralda, ela representa o pastoral. A mãe, muitas vezes, tem a parte pastoral de cuidar, e eu sou mais profético. Então, nós temos 5 filhos, todos no caminho do Senhor, não só pessoas convertidas, mas pessoas engajadas para fazer a obra de Deus. E o fato deles estar na obra do Senhor, conhecendo a Deus, no mínimo é 50% dela. Então, durante o tempo que meus filhos mais velhos, os 3 mais velhos são homens e as 2 mais novas são moças. Então, nossos filhos homens tiveram deslizos e problemas com o mundo. Mas a gente sempre manteve o amor. E eu aprendi a valorizar o pastoral, a valorizar o relacionamento pessoal através da minha esposa. Então, os nossos filhos nunca perderam contato conosco, mesmo quando estavam no mundo. E eles sempre tiveram liberdade de sentir a nossa casa como o lugar de abrigo, de ser recolhido, de ser acolhidos. E eu aprendi a amar intensamente meus filhos por causa da minha esposa. Então, as pessoas falam do amor de mãe, e na minha criação, o amor de meu pai foi mais forte do que da minha mãe. Meu pai foi a pessoa marcante em nossa vida. Minha mãe foi uma pessoa de apoio que estava ao lado. Mas na minha casa e no nosso relacionamento, a Geralda foi uma pessoa de igual valor por causa do amor de mãe, e aprendi a valorizar muito isso. Então, nas minhas falhas de não relacionar tanto quanto precisa, mas eu tenho aprendido com ela. Então, só queria usar como um exemplo que o profético, às vezes, começa a ficar com os pés fora do chão. E o pastoral fica com os pés muito no chão e, às vezes, fica meio atolado. Então, ela precisa de mim e eu preciso dela. E queria agradecer a Deus muito pela compreensão dela, que ela nunca me cobrou. Ela não é a pessoa de ficar exigindo, cobrando, enjoando. E, às vezes, eu tenho que perceber a tristeza dela, da necessidade que ela tem. Ela nunca me enfrentou, poucas vezes, a gente usa uma expressão lá no interior, empinar a carroça. Ela empinou a carroça uma vez, mas foi pouquíssimas vezes, e ela recebeu muita vitória em Deus de deixar diante de Deus e não se defender. E ela nunca me enfrentou na frente dos filhos. Então, os filhos sempre viram a nossa união, apesar que não era tão perfeita, mas a gente está lutando para chegar lá. Muito, muito obrigado. Eu gostaria que vocês lessem comigo em Eclesiastes, que não faz muito... Jamais alguém falaria que o livro de Eclesiastes é profético. Mas há elementos proféticos aqui que eu queria usar em iniciar com vocês. Em Eclesiastes 8, capítulo 8, verso 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Nós vamos estar trabalhando essas 3 aulas sobre o propósito, temos que entender o propósito, o tempo e o modo. Então eu uso 3 palavras, não sei se são proposições, bem simples, se vocês quiserem anotar. Nós vamos trabalhar o que, quando e como. O que, quando e como. Qual é o propósito, qual é o tempo, qual é o modo. Que, quando e como. E para ilustrar isso, eu não canso de ler em Eclesiastes 3, de 1 a 8, por favor, um tempo de reflexão Porque às vezes eu fico constrangido de estar sempre batendo, a maior ênfase minha é no Velho Testamento e no negativo. Então, entendendo que é uma história de romance, é uma história de amor, mas para ajudar vocês a não terem medo do negativo. Até num artigo de um psicólogo lá, que escreveu na revista Veja, naquelas páginas amarelas, eu fui muito impressionado uma vez, não lembro quem era o autor, ele explicou que para ser realizado, para ser feliz, você não fica sem dor. Ele não falou nada em Deus no artigo, mas ele explicou que para você se sentir realizado, a verdadeira felicidade envolve dor. Então até os psicólogos do mundo entendem certos princípios da vida. Então esse trecho aqui em Eclesiastes 3 mostra os dois lados. Então eu assisto às aulas do Haroldo, da Elisa, do Gerson, dos outros, do Pedro Arruda, que às vezes, eu estou só falando em geral, mas alguns deles são mais positivos. O livro de Romanos é enfatizando a nossa herança e a parte mais positiva. O negativo já foi, né? Ele só dá umas cutucadas em Romanos 7, alguma coisa, mas a ênfase de Romanos é o positivo. Então eu tenho maior apreço, maior aceitação disso e precisamos disto. Agora a minha ênfase não é o positivo. Então eu só queria ler esse trecho em introdução, porque às vezes eu sinto constrangido, eu sinto dificuldade de estar martelando no negativo. Então vamos aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Uma das parábolas de Jesus fala sobre uma figueira e o dono da vinha, a figueira estava no meio da vinha, e o dono chegou e falou, por que que essa figueira está ocupando inutilmente este lugar? E aí pediu um tempo, né, para ver se daria fruto ou não. Então há momentos da planta não ter mais utilidade, é tempo de arrancar a planta e deixar ela voltar, e a matéria orgânica da planta volta para ser esterco para as próximas plantas. Uma horta, uma planta, ela fica bonita até certo ponto, ela amadurece, ela fica amarela, ela produz um fruto, depois ela seca e morre. Então, na mortalidade, finitude da vida, há um ciclo de nascer e de morrer, e temos que aceitar. Eu queria que vocês entendessem esse trecho aqui, para não segurar coisas nas suas mãos quando Deus não quer, que vai vazar pelos seus dedos. Não segure algo, que há momento de acolher e há um momento de jogar fora. Verso 3, tempo de matar e tempo de curar. Geralmente ele fala o positivo e depois o negativo. Aqui às vezes ele fala o negativo primeiro, não tem regra certa. Às vezes vem o positivo primeiro na sua vida e depois vem o negativo. Ou pode vir o negativo primeiro e depois o positivo. Tempo de matar e tempo de curar. Se vocês puderem anotar nos seus cadernos, que a maioria estão usando, ó, há um princípio fundamental. Que o amor não flui se não tiver correção e justiça. A gente quer amar, né? Foi muito preciosa a ministração do Gerson sobre a unidade. É um princípio, uma revelação de Deus sobre a unidade. Mas para ter unidade, às vezes eu tento amar alguém, mas eu não sou franco com aquela pessoa. Às vezes é necessário falar algumas coisas desagradáveis para tirar a barreira que existe. Há tempo de matar. Elisa explicou ontem sobre o espírito de Davi. Ódio consumado. Há momentos que tem que desabafar. Tem que ser claro naquilo, porque senão não consegue fluir o amor. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Esse discernimento do tempo de rir e o tempo de chorar, por exemplo, lá em Neemias capítulo 8, se vocês quiserem anotar para depois lembrar, o povo começou a chorar, Neemias 8. Aí os líderes falaram, não, agora não é hora de chorar não, é tempo de alegrar, é festejar. Mas depois, na próxima semana, capítulo 9 de Neemias, aí foi hora de jejuar e chorar e confessar pecado. Uma vez, um pastor muito precioso, Jack Schistler, estava ministrando lá em Rubiataba, e eu estava pastoreando a igreja. E aí ele falou sobre quebrantamento e tal, aí depois da palavra dele, eu ajoelhei, e estava lá, ele foi lá e me pegou pelo braço, e falou, por que, que você está ajoelhado? Isso não é tempo, você é líder na igreja, é tempo de você cuidar do rebanho. Não é tempo da sua devoção particular agora, não. Ele foi forte comigo, ele me levantou e falou, não, você está sentindo quebrantamento? Mas você tem que cuidar do rebanho agora. Tem que ter discernimento de cada hora, né? Tem pessoas do louvor que começam a sentir, né, com perdão da palavra, mas assim no bom sentido, empolgar com a presença de Deus e esquece do rebanho. O pessoal do louvor que está na frente não pode só, assim, tem que colocar sal no que eu estou falando, né? Um tempero. Você não pode simplesmente esquecer, fechar os olhos ou virar as costas. Há um momento para isso, mas quem está na frente tem que sentir o que o rebanho está sentindo. Você tem que perceber, porque senão você entra em lugares celestiais e os outros não estão conseguindo. Eu estava contando para alguém ontem, que eu estava lá no Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, e o pessoal, a gente estava nessa intensidade, num final de semana, encontro, assim, mas à noite vinha muitas pessoas da igreja que não estavam com a gente durante o dia, porque estavam trabalhando. E a irmã do louvor, a gente orou antes de começar e tudo, aí ela começou a cantar Tudo Entregarei, uma música de extrema entrega, a primeira música da reunião da noite. Aí tinha a equipe de louvor, aí foi assim, bom, tinha a presença de Deus, mas aí ficou suspenso lá em cima, pendurado assim. E ela própria não soube o que cantar depois, ficou desorientada. Porque ela já cantou a primeira música de extrema consagração para Deus. E o povão que estava ali pela primeira vez, que não estava junto durante o dia, não soube acompanhar. Aí eu chamei uma das irmãs da minha equipe e falei, canta uma música mais alegre com a turma, sim, porque senão o povo fica desnorteado. Então há tempo para tudo. Tem um momento para cada tipo de sacrifício, né? Ela foi para o holocausto de uma vez. Então há um tempo de chorar e um tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há momentos numa congregação, ou numa família, ou até num relacionamento de irmãos, há um momento que Deus dirige para espalhar. O meu filho mais velho estava conosco aqui em São Paulo há 4 anos, sofrendo com muita dificuldade, mas firme com a gente, a esposa dele com muita dificuldade. Abandonaram uma empresa bem sucedida em Brasília para vir para São Paulo, pagando um preço para estar com a gente, meu filho mais velho. Estavam vencendo. O ano passado, eles sentiram de voltar para Brasília. Nossa, foi um tirar um pedaço de mim. Meu braço direito era esse mesmo, meu filho mais velho. Resolvia tudo para mim, em áreas práticas. Aquilo que eu fazia para meu pai, agora meu filho fazia por mim. Eu ligo para ele, ele liga para mim, um homem já barbudo de 30 e tantos anos, né? Vai fazer 34 agora. O que ele fala no fim de um telefonema? Papai, eu te amo. Ele não fala papai, pai, eu te amo. Quando ele era toquinho de gente, assim, ele me seguia na chácara, onde, papai, eu te amo. Mas até hoje ele fala isso. Pai, eu te amo. Não é tão fácil um homem falar isso com outro homem, né, gente? Então, eu senti paz depois que ele está aprendendo a conhecer a Deus lá em Brasília e se virar. Então, há momento de estar junto e há momento de não estar junto. Não tenta segurar. Deixa o Espírito Santo guiar nossas vidas, amém? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Sabe como é que chama abraçar fora de hora? É ser meloso. Meloso. Há um momento de abraçar, mas não é toda hora. Tempo de buscar e tempo de perder. Ah, eu esqueci de completar a questão de espalhar pedras. Há momento que Deus permite pessoas sair da congregação. Há momentos que Deus permite, por determinados motivos que Deus sabe. Não adianta você forçar a segurar pessoas. Há momentos de sair pessoas. Então, tudo tem a sua hora certa. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. E nós ficamos assim, ah, então eu vou aprender a ser profético, eu vou usar a espada, eu vou cortar. A palavra de Deus é espada. Mas a palavra de Deus também é um bálsamo que vem curando. Então nós temos uma tendência de achar o que Deus faz igual menino. Me ensina mais uma vez que eu faço sozinho. Vocês nunca falaram isso, né? Me ensina mais uma vez que eu faço sozinho. Menino faz isso. E a gente como adultos, a gente ainda faz. Me ensina uma... Ó, você tem um dom precioso. Me ensina como que faz esse dom que você tem. Aí eu vou fazer o mesmo. Nós gostamos de aprender e fazer por conta própria. A dependência não é natural. Então nós temos que entender esse equilíbrio entre o profético e o pastoral. Tempo de estar calado e tempo de falar. Há um momento certo que não deveria ficar calado. E há um momento em que devia calar. E sim, tem só hora certa para cada coisa. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos só um minuto e peça a Deus para você ter discernimento da hora certa na operação que Deus está fazendo. O Senhor está agindo ou não? E como que o Senhor está agindo? Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo foi dado para nos guiar a toda verdade. Dá-nos esta percepção da hora certa, o momento certo e o modo certo. Como cuidar da Tua obra. Dê graça para estes queridos irmãos que foi tão bom passar esses dias juntos. Ajuda-nos a mastigar e digerir a Tua palavra. Para que a Tua palavra se torne realidade em nossas vidas. Amém, Jesus. Anote uma ilustração bem adequada para esse trecho aqui, que pode resumir. É que na hora da descida da onda, a onda do mar, na hora da descida, não tente subir. É a onda do mar. Quando a onda está descendo, não tenta subir. A onda está descendo. Mas ela vai subir de novo. Então a onda sobe e desce. Os ciclos da onda. Então Deus tem as ondas, os ciclos do mover de Deus. Então precisamos de perceber na sua vida individual, na sua congregação, no trabalho, né? Tem um momento de ser promovido e tem um momento de não. Pode ser até despedido. Deus sabe o que faz. Bom, então vamos agora para a questão do atalaia. Já colocaram aqui o atalaia? Número 1 dos cinco ministérios, das cinco dimensões, o atalaia. Eu não vou trabalhar no sentido completo do atalaia, eu vou só focalizar o ouvir. Então, A e B é sobre as condições para ouvir e o que, para você começar a discernir o que Deus está falando, para você ter uma certa percepção. Então, nós vamos trabalhar na função do atalaia. Eu vou mostrar nos três profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Vamos começar com Jeremias. Jeremias 6, verso 17. Muito fundamental perceber o foco da palavra de Deus sobre o atalaia. Jeremias 6, 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, quem já achou, me diz o que o atalaia tem que fazer em primeiro lugar. Não é sair falando. O falar é automático. Escreve aí. O falar é o mais fácil, é automático. O problema nosso para ser atalaia não é disposição. Eu podia ficar exortando vocês para ter disposição para falar. Seja corajoso, anuncie o evangelho, fala na sua igreja, fala, seja disposto. Não, a disposição eu creio que a maioria até tem. Isso não é o problema. Eu era muito zeloso. Eu cheguei a desafiar padres no meio da praça. Eu cheguei a entrar na igreja católica. Eu não desafiei, no início eu entrei bonzinho, depois eu fiz o desafio, mas eu recebi autorização, eu recebi licença do padre para pregar dentro da igreja católica. Eu já fui muito disposto. Deus operou, mas tinha muito fermento no meio. Eu provocava perseguição, já tive debate com padre, bispo, no meio da praça. Não produziu grande coisa, não. Depois, anos depois, eu fui eleito para ser o vice-presidente do conselho religioso das escolas na cidade e o padre era o presidente. Ele ficava assim meio desconfiado comigo, não sei se havia falado da fama antes, né? Mas você e tal. Mas assim, há várias maneiras de tentar fazer a obra de Deus. Aqui nós estamos vendo a necessidade de ouvir, não é só disposição e coragem. Estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. A falta de disposição de ouvir. Ezequiel 3, 17. É, nós estamos enfatizando essa parte aqui, os referências aqui, ainda nessa parte aqui, ó. Focalizando o ouvir. Ezequiel 3, 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia. A tradução de vocês, todo mundo tem atalaia? Ou... vocês estão entendendo atalaia? É um vigia, exatamente. É uma sentinela. Sentinela vigia para vigiar, para avisar do perigo. O atalaia tem a função de guarda, de vigia, de sentinela, para poder estar vigiando, para avisar, alertar o povo do perigo. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Agora Isaías 21... é um pouco mais demorado esse trecho aqui. Isaías 21, de 6 a 12. Pois assim me disse o Senhor. Isaías 21, 6 a 12. Pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavalos, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Irmãos, é fácil a gente desviar ou não aperceber, distrair. É fácil distrair. Ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalai gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Não precisa anotar agora, mas presta atenção no verso 8, que eu vou marcar como um dos pontos aqui, que a posição, a postura, não é só você ter uma certa disposição, você vai assumir, para ser um atalaia, você tem que ter uma posição no lugar específico, que não é geográfico. Deus quer que a gente tenha uma postura de vigia num lugar específico. Verso 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiro de dois a dois. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Oh, povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Para quem não tem preguiça de escrever, isso que não está dentro da questão do atalaia especificamente, mas faz parte da mensagem, é que o que o atalaia grita? Ele ergueu a voz e disse: Caiu Babilônia. Então eu vou só dar uma pincelada de poucos segundos, que vai chegar o momento da estrutura Babilônia, é a estrutura religiosa, a estrutura religiosa falsa. Babilônia começou na Torre de Babel, onde a glória humana, Deus confunde as línguas. Babilônia significa confusão. Há dois aspectos de Babilônia, baseado na Torre de Babel. Há um aspecto de glória humana, que Deus não honra, que Deus não quer, e aí vem o desligar do adjuntor, vem um corte. Qualquer igreja, qualquer movimento que comece a tomar a glória para si, o Icabode acontece. Icabode é a glória de Deus se apartando. Às vezes é visível e às vezes não é perceptível. Mas quando começa uma glória inicialmente de Deus e o homem começa a tomar para si, Deus, pá, Deus poda, desliga a chave. E aí a pessoa continua por conta própria. Mas aí vem desunião, divisão. A forma de Deus tratar com a união e glória humana é divisão, confusão. De repente a gente não consegue entender a língua um do outro mais. Então, o povo debulhado, verso 10, o povo debulhado e batido são oprimidos pelas divisões. Quando nós estamos juntos trabalhando, né, Inês? Você contou para mim um pouquinho ontem à noite, né? Isso está acontecendo em todo lugar. Onde a gente começa aquela bebedice que eu expliquei, embriaguez de querer, de ver, ah, essa aqui, né? Nabucodonosor falou claramente, essa glória, esse império, tudo foi eu que construí. Pá! Vem a loucura, vem a divisão, vem a fraqueza. Então Deus trata com seu povo, mas a divisão não é o plano de Deus. Então os dois aspectos de Babilônia é glória e força humana, e o outro é divisão. Os protestantes são parte da Babilônia tanto quanto. O Apocalipse 17 fala sobre Babilônia, a grande meretriz. Existe um espírito de prostituição na igreja que mistura o verdadeiro Deus e os ídolos humanos ou demoníacos. Temos ídolos espirituais, que são outros deuses, e temos o maior ídolo, que é nós mesmos. Mas os protestantes são, aí em Apocalipse 17 fala, a grande meretriz e suas filhas. Mãe, né, fala lá em Apocalipse sobre a mãe das meretrizes. Então existe um espírito de Babilônia, mas nós não podemos fazer por nós. Mas uma das tarefas dos atalaias é perceber e não queimar a largada e não fazer por si próprio. Temos que esperar a hora certa, a destruição de Babilônia. Aí para terminar o trecho aqui, verso 11, sentença contra Dumá, grita-me de Seir, guarda a que hora estamos na noite, Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Então, por que fala, dá duas respostas? Vem à noite e também amanhã. Porque a vinda do nosso Senhor vai ser um dia de glória e o maior dia de trevas que o mundo já viu. Os atalaias têm duas funções de anunciar a vinda do reino de Deus pessoalmente em Jesus. Quantos querem ser atalaias da vinda de Cristo? Você começa a ver os primeiros raios da manhã clareando, aí você começa a falar para os colegas e para todo mundo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Você tem azeite na sua lâmpada? Vai preparar, porque agora ainda tem tempo, mas depois vai chegar o momento que não tem tempo. Nós temos que ajudar uns aos outros a ter o azeite nas lâmpadas para a volta do Senhor. E temos que avisar com solenidade as pessoas que estão totalmente fora do plano de Deus, olha, cuidado, que o juízo de Deus está para chegar à terra. O juízo de Deus. Então é uma função dupla. Então vamos para a primeira parte, as condições necessárias para ouvir. Letra A. Vamos colocar o primeiro ponto. Ora, essas condições são extremamente bíblicas aqui, mas não são incluindo tudo, tá? Só alguns pontos só que eu quero ajudar vocês. A primeira condição é um estado de alma. Por não ter espaço aqui, eu vou colocar o mais forte, amargura. Existe uma amargura que leva a gente a tocar em Deus. Então Deus usa, como Elisa já mostrou, apesar que as aulas dela foram rápidas e não deu para entrar em detalhes, mas na primeira aula ela explicou sobre as crises que precedem as alianças. Então, o desajuste, a coisa desordenada, Deus usa profetas. Deus não quer agir só por circunstâncias. Escreve isso aí para vocês entenderem. Deus usa circunstâncias, mas um sinal de maturidade. Deus não quer agir só por circunstâncias. Salmo 32, ele diz, já falei, eu quero repetir de novo. Salmo 32, ele diz, não sejais como cavalo ou mula, que são guiados só por freios e cabrestos. Ele quer guiar sob suas vistas. Nós temos que chegar à maturidade, a não esperar ser tão meninos que só obedece com correção. Eu vou mostrar os passos de correção hoje. Mas não é isso, Deus quer algo melhor, Ele quer que a gente chegue a uma sensibilidade, uma flexibilidade, ou a gente, o senhor está calado por quê? Ah, o senhor não gostou, né? Eu, por exemplo, sou muito expressivo, alguns alunos já estão pegando, assim, eu vou fazer um treinozinho com vocês agora mesmo, onde a gente fala, a gente vai perceber, eu sou fácil, meu pai era muito mais do que eu, era fácil de perceber se ele gostava ou não. Se ele não gostasse de um estudo, gente, a luta, porque a gente tinha que ministrar junto com ele, a luta era ministrar quando meu pai estava com sono, porque a palavra não estava boa. Aí meu pai estava cochilando, porque a palavra não estava fluindo. Aí tinha que parar mais rápido, né? Então esse estado de queixa, vamos usar como a forte amargura e queixas, Abacuque, o livro de Abacuque é muito gráfico. Quem quiser sentir esses livros pequenos dos profetas menores, igual Joel e Abacuque, é muito fácil perceber a mensagem completa daquele livro, daquele profeta, porque são pequenos, né? Então Abacuque tem três níveis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 1 é a queixa. É fundamental você desabafar a sua queixa, você ser sincero, você permitir Deus te amargurar, para você chegar a Deus com intensidade. Nós vimos com Abraão, que Deus começou a falar no capítulo 15 de Gênesis. Abraão, eu sou seu galardão, eu sou teu, seu tesouro. O que, que adianta, senhor? Eu não tenho descendente. Isso provoca um diálogo onde Deus começa a falar. Olha aqui o verso, capítulo 1, verso 2 de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Verso 13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Capítulo 2, verso 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei? A minha queixa. Então esse é o ponto 1. Temos que ter, não estou falando 100%, há várias maneiras de chegar a Deus, mas uma das maneiras comum é a gente ser consciente da crise. Deus precisa abrir nossos olhos, já falei com vocês no final de semana sobre Deus pegar os cachos de cabeça. Esses irmãos que não têm quase cabelo, eu não sei como é que Deus vai fazer, né? Mas Deus pega. Ele faz uma aterrissagem, né, irmão? Deus pega a gente e eleva para ver do ponto de vista de Deus. Aí você vai perceber a crise como Deus está vendo. Anota em 1 Samuel 1 a vida de Ana. O capítulo 1 de 1 Samuel. Deus fechou a madre de Ana, não por castigo, não por ruindade dela, mas Deus queria outra coisa. A vida de Gideão, Juízes 6, de 12 a 14. Gideão, Juízes 6, versos 12 a 14, um anjo chega. O Senhor é contigo, homem valente. O que, que o Gideão responde? Que é feito, Senhor, do teu poder? Como é que o Senhor deixa a gente nessa situação? Amargura dentro dele. Aí o que, que o anjo fala? Vai nessa tua força. Né? Passa comigo agora para o Ezequiel 3, versos 14 e 15. Ezequiel 3, 14 e 15. Essa amargura pode ser antes ou depois de encontrar com Deus, tá? Pode ser antes ou depois. Ezequiel encontrou com Deus no capítulo 1, e a visão dura até o capítulo 3, verso... Vamos ver o verso 12, só para vocês entenderem. Capítulo 3 de Ezequiel, o Ezequiel está chegando de volta de um grande arrebatamento. Do capítulo 1, ele é arrebatado. No capítulo 3, verso 12, ele está voltando. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou. Olha a condição com que ele chegou de volta. Eu fui amargurado no calor da ira do meu espírito. Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Essa é a tradução exata aqui, viu? Se a tradução de vocês não fala, eu peguei o original. Ele chegou amargurado no calor da ira do seu espírito. E o final do verso 15, passei a morar onde eles habitavam e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Se você voltar para sua casa amanhã e esse final de semana e sentir atônito, então tem um companheiro, tem o Ezequiel. O Ezequiel ficou atônito por uma semana, debaixo daquilo que Deus tinha começado a mostrar para ele. Deixa eu fazer uma colocação para vocês sobre o papel do profeta. Eu mencionei rapidamente, agora eu quero frisar de novo, que o profeta é uma expressão meia fraca, mas o profeta é um quebra-galho de uma situação anormal. O quebra-galho, na verdade, vamos dizer, num sentido melhor, ele é um profissional expert para detonar uma bomba, para cuidar de uma urgência, de uma situação de emergência. O profeta não é normal na vida normal da igreja, da nação de Israel. Então, se vocês puderem anotar, isso aqui é um fato muito importante que a maioria não sabem, que eu não vi quase ninguém nunca falar isso. Todos os profetas que estão escritos aqui na Bíblia estão em três grupos de três períodos de tempo. Anota isso aqui, que isso é fundamental. O primeiro agrupamento dos profetas é logo antes da queda de Samaria, Israel do Norte, né? Porque depois de Jeroboão, né? Depois de Roboão e Jeroboão, teve dois reinos de Israel. Israel, que é o Norte, e Judá. Então tinha dois reis paralelamente. Então todos dois eram pessoas amadas por Deus. Elias funcionou, por exemplo, aonde? Vamos ver se vocês conhecem. Elias funcionou em Israel ou Judá? Israel. Então Deus amava Israel tanto quanto Judá. Então Isaías, Oseias, Miqueias, Amós, uma grande parte dos profetas funcionou logo antes da queda de Samaria, que foi 120 anos mais ou menos antes de Jerusalém. Então alguns, como Isaías, eles eram do tempo da queda de Samaria, mas funcionaram em Judá, para Jerusalém e Judá não ser destruído, que poderia ter facilmente ter sido destruído por Assíria, que a Assíria levou Israel do norte, né? Poderia ter tomado Jerusalém, mas Deus não fez, porque Ezequias e o povo de Jerusalém arrependeram e foram fiel a Deus. Então, Deus trabalha com os profetas na época da crise. Então, todos esses profetas que está escrito aqui na Bíblia, não estou falando nome de profetas que não tem escrito, todos os profetas maiores e os profetas menores, eles atuaram em três períodos de tempo. Antes da queda de Samaria, o segundo grupo, antes e durante o tempo da queda de Jerusalém, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Os profetas atuaram durante, antes e durante a queda de Jerusalém. E um pequeno grupo na restauração. Ageu, Zacarias e Malaquias foram na restauração. Então, os dois grupos maiores é na crise de Samaria e na crise de Jerusalém. É na restauração depois do cativeiro. O terceiro grupo é no tempo depois do cativeiro, na restauração. Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, o profeta, ele está sempre atuando numa emergência. Então, essa questão de ter queixa, amargura, tudo faz parte disso. Um grande exemplo dessa intensidade, anota em 2 Reis 4, verso 27, uma questão pessoal da Sunamita, que o filho dela morreu, e ela se apegou nos pés de Eliseu. E a amargura dela era tanto que ela não falava. E o Eliseu ficou todo constrangido, a mulher agarrada nos pés, né, dele. Segundo Reis 4, 27, a Sunamita diante de Eliseu. Agora, número 2 aqui, eu vou dar alguns passos sobre o clamor. Esse estado de alma, de amargura, produz um clamor, uma busca, né? Então, eu vou dar alguns pontos. Nós vamos trabalhar na oração de Moisés, em Êxodo 32. Agora, antes disso, o ponto A é um desabafo. É muitos, né? O Davi. A oração, a busca, a Ana, várias pessoas. A primeira coisa é não ser tão religioso, não politicamente correto. A primeira maneira de começar a buscar a Deus, às vezes, é um desabafo. Às vezes você fala da situação negativa e fala que está ruim mesmo, vai trazer a presença de Deus. Se eu não conseguir falar a matéria toda agora de manhã, eu não vou afobar, eu vou na medida que eu vou usar ilustrações para ajudar vocês a entender. Uma vez eu estava numa casa, fui para um final de semana ministrar numa cidade, e estava na casa dos pastores, sábado à noite, e era um casal de gente muito boa, que ama um ao outro, e eu não sabia que a esposa estava com algumas coisas que ela precisava falar. E já chegou meia-noite, a minha esposa foi deitar, e eu conversando com o pastor e a esposa ao lado. E o assunto não estava envolvendo ela, mas ela não ia deitar. Então eu falei, tem alguma coisa, né? Aí eu pedi ela para dar uma opinião sobre as coisas que a gente estava comentando. E era como se tivesse um papel escrito. E ela falou, tan, tan, tan. E o marido teve a graça para ouvir. Mas ela não estava amargurada com tanta raiva, mas ela tinha um acúmulo de coisas. Foi um desabafo. E eu senti a nuvem da presença de Deus descer naquele lugar. E, na verdade, eu pensei, Deus me trouxe para ouvir esses dois, para ouvir ela e ele ouvi-la. Que, às vezes, infelizmente, a gente não ouve a outra pessoa, às vezes precisa de uma terceira pessoa para valorizar. E no outro dia, domingo, eu estava tão impactado que eu não consegui preparar a palavra. Aquele impacto de realidade da esposa falar o que ela precisava de falar com o marido. Que ele viaja, chega e não conta para ela o que aconteceu na viagem, que ele esquece dela, não sei o quê. Ela não falou com tanta amargura, mas ele ouviu. E no outro dia de tarde, ela falou para Geraldo, falou, ele já mudou bastante, porque ele ouviu. E no outro dia cedo, eu peguei ele particular e falei, irmão, valorize, porque a presença de Deus desceu quando sua esposa desabafou. Então é fundamental entre nós e para com Deus o desabafo, amém? O ponto B, nós vamos ver em Êxodo 32, uma oração bem típica, bem modelo para nós. Vou dar alguns pontos aqui dentro de Êxodo 32, de 11 a 13. Rapidinho, vamos lá. É. Vamos pegar vários pontos dessa oração, então vamos ler e a gente vai colocar os pontos. Êxodo 32, 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los dos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, rapidamente, vamos colocar vários pontos que a gente percebe aqui. É preocupação com o nome e reputação de Deus. Preocupar com a vontade de Deus. Ele fala assim, não está tão claro, mas é claro que em outras passagens tem, é sobre o intento de Deus. Ele está preocupado com a vontade de Deus, com o nome e reputação de Deus. Esse ponto C aqui, ele está como amigo, escreve aí porque eu não tenho espaço aqui para colocar, escreve no ponto C, que é um amigo lembrando um amigo. Eu vi uma definição de amigo assim, um amigo é aquele que te faz lembrar daquilo que você sonha, que você esqueceu. Um amigo é que te faz lembrar da sua intenção, às vezes você mesmo está desanimado, daquilo mesmo que você sonhou. Então um amigo, fulano, você não está bem não. Você está desviando do propósito daquilo que você sonhou, né? Então a gente tem que fazer isso com Deus. Deus quer que a gente faça isso com Ele. Ah, Deus, eu não acredito que o Senhor vai fazer isso. A gente precisa entender a própria vontade de Deus e lembrar Deus disso. É o muito usado em oração, Isaías 62, depois nós vamos ler, ele fala para fazer lembrado Deus. Jesus contou a parábola da viúva importuna, né? Oh, mas precisa importunar a Deus? Deus esquece? Deus quer que a gente aja dessa forma. Então, é o nome e a reputação de Deus, é a vontade de Deus, é cobrar as promessas e aliança. Deus jurou para Abraão. Então, Deus é coerente. Então, nós precisamos cobrar ou numa forma como nação ou promessas específicas que Deus te dá. Você precisa cobrar as promessas, porque Deus é coerente. Então, se parece que Deus está mudando de ideia, ó, peraí, Deus, como é que é isso aí? O que está acontecendo? Então, Deus quer, isso é que é entrar na brecha, é entrar diante de Deus e falar com Deus sobre aquilo que Ele próprio prometeu. E o último é apelar para a própria natureza de compaixão. Apelar para a misericórdia. Agora, esse aqui, ó, isso pode provocar uma polêmica. Porque Deus tem compaixão, mas Deus tem justiça. Escreve aqui nesse ponto, que isso vai surgir polêmica. Às vezes ele vai te atender e às vezes não. Anotem aí Números 14, versos 13 a 19, onde Moisés usa essa mesma oração de Êxodo e não sai tão bem. Números 14, de 13 a 19. Essa aqui é a área de oração, poderia entrar em muitos detalhes, mas vou deixar só por incentivo e claro que não estou abrangendo tudo. Mas a gente desabafa, a gente preocupa com o nome e reputação de Deus, com a vontade de Deus, com as promessas da aliança, esses três são bem semelhantes, né? E a natureza de compaixão, que às vezes vai ser atendido, e às vezes vai levantar polêmica, mas Deus vai te falar o porquê. Né? Se Deus não puder te atender, você insistindo, igual Paulo, ele pediu três vezes para tirar o espinho da carne. Não foi atendido, graças a Deus. Né? Deus sabe responder, Deus sabe selecionar nossas orações. É. Muito bom. Isso, olha só. Como é que liga isso aqui? Isso aqui está difícil. Isso. Repete aí, irmão. Isso é fundamental.
É, um tempo desse meditando sobre essa intercessão de Moisés junto a Deus, Deus me trouxe assim no coração que, de vez em quando, ele desperta a ira sobre determinados assuntos, determinada circunstância, no caso ali era o povo, para ver a nossa reação que está dentro do nosso coração, a nossa responsabilidade, o peso que há isso sobre determinado assunto. E despertar, no caso ali, a compaixão em Moisés também. Ele estava tentando despertar a compaixão em Deus, mas Deus, na verdade, queria ver a compaixão nele pelo povo, a responsabilidade dele pelo povo.
Amém. Aleluia. É porque Deus tem os dois lados, de responsabilidade, de amor, e o lado de ira e de justiça. Então, Deus tem ira, mas ele precisa de um intercessor. Então, por isso que ele mandou seu próprio filho, porque Deus tem os dois lados dentro dele. Deus é pai e mãe, Deus é justo e amoroso. Então, quando ele tem que executar alguma coisa, mas na verdade ele quer alguém para interceder e entrar no meio para resolver o problema. Tremendo. Número 3 aqui é uma posição. Uma postura. Um lugar. Por ser espiritual, mas precisa entender que eles entravam fisicamente, geograficamente, numa postura, numa posição na torre de vigia. Então, nós, como povo de Deus, nós precisamos de assumir uma postura diante de Deus. Uma coisa assim, bem clara, de responsabilidade ser marcado diante de Deus. Vamos ler em Isaías agora 62. Nós vamos usar dois pontos aqui de Isaías sobre essa questão. Isaías 62, verso 1. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Verso 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Qual é a medida da gente orar, Renato? Nós devemos orar até quando? Até que aconteça. Não tem tanto de dias, não tem tanto de meses ou anos. Deus quer uma aliança. E antes da gente sair daqui, de hoje para amanhã, a hora que Deus dirigir um tempo, eu vou fazer um apelo. Não para ser tão visto diante dos homens, mas para você assumir uma postura de ser um vigia, de ser um atalaia, de oferecer suas vidas à disposição do Senhor. Número 4 é tempo. Número 3 é posição. Número 4 é tempo. Disponibilidade. Escreve aí. Disponibilidade. Atenção. Nós lemos lá em Isaías 21 que escute diligentemente com muita atenção. Então tem que ter tempo, disponibilidade. Quando você tem seu tempo com Deus, tem que ser uma hora. Às vezes eu vou tirar um tempo sozinho com Deus, eu estou com sono, eu durmo um pouco primeiro. Depois eu vou ler a Bíblia e orar, porque senão eu fico dormindo em cima da Bíblia. Então tem que ter tempo de qualidade para entender a vontade de Deus. Com as antenas ligadas. Número 5, aliança. Não adianta você se colocar numa posição e sair dela. Então, aliança tem a ver com perseverança. Nós assumimos uma posição, uma postura, até que o Senhor faça a obra. E número 6, a coletividade. Não é uma questão só individual. Tem que urgentemente achar colegas. Essa posição de vigia não é uma coisa individual. Você vai enfraquecer, você não vai conseguir. Você precisa de um altar coletivo, precisamos de coletividade. É um altar, uma posição coletiva. É. Altar coletivo. Bom. Então vamos para o ponto B, ainda tem 25 minutos. Se não der para terminar, a gente termina hoje à tarde. Ouvir o quê? Então nós vamos para Isaías 42, versos 13 a 16. Isso aí não vai trazer solução, vai só mostrar a dificuldade. Isaías 42, versos 13 a 16. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Há períodos que Deus não está exatamente em silêncio, mas de alguma forma a gente está tão desligado que a gente não consegue ouvir. E há momentos em que parece que não chegou aquela hora de Deus. Então, um papel do atalaia é perceber quando Deus está falando e o que ele está falando. Então, essa, eu vou mostrar em outro versículo também, essa questão do vigia estar percebendo quando Deus quer dar um grito, aqui o verso 14, darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Então, Deus também passa um período em que parece que ele está passivo, e a gente engana com isso. E nós temos que perceber, escreve essa palavra, a intervenção de Deus. Nós queremos clamar e orar e vigiar para a intervenção. Intervenção, meu pai chamava de perpendicular. O homem aqui na terra, a vida natural e a vida do céu. Aí vem uma intervenção, é uma perpendicular, é uma intervenção sobre a terra. Aí o que ele faz? Verso 15. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falos-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os seus caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Então, no verso 15, ele fala sobre secar e devastar. E no verso 16, guiarei os caminhos por um caminho que não conhece. Deus coloca a gente na debilidade. Qual foi o primeiro milagre na vida do profeta Elias? Josafá. Qual foi o primeiro milagre sobrenatural no ministério do profeta Elias? Primeira coisa que aparece na Bíblia, o que que ele fez? Zidoro. Rubem. O que que foi a primeira coisa que o profeta Elias fez? Silene. Quem lembra? Parou a chuva. Eu quero dizer para vocês que o ministério do profeta Elias vai voltar para a terra e vai fazer secar as fontes humanas, as lideranças fermentadas, as lideranças misturadas. Deus permitiu. Atos 17, verso 30 diz que os tempos da ignorância Deus não levou em conta, mas agora notifica um agora de arrependimento. O primeiro ministério, o primeiro aspecto do ministério profético é secar as fontes humanas, levar a gente ao deserto, levar a gente a depender em Deus. Então aqui, Isaías 42 é a primeira demonstração nessa parte aqui que estamos vendo. Agora o capítulo 52 é uma passagem linda, do verso 7 ao verso 12. Isaías 52, verso 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu próprio braço, o seu santo braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Irmãos, poderia ser quase uma heresia, mas eu vou propor para vocês rapidamente o que nós cremos, e isso vem desde a época do meio do século passado, na época da chuva serôdia, veio um entendimento da restauração da vida de Cristo na Terra de uma forma secreta, em que vai influenciar a igreja de tal maneira que a igreja vai brilhar fortemente para o mundo. Em João 14, Jesus disse, aquele que me ama e guarda meus mandamentos, eu e meu Pai viremos a ele e nos manifestaremos a eles. A ele. Há uma manifestação de Jesus que vem para a igreja, que vai levantar a igreja gloriosa. Como que vai ter igreja gloriosa? Como que vai fazer com esse caos espiritual que tem nas igrejas hoje? A tarefa dos últimos dias é muito mais difícil do que no início. Porque você que pegar pessoas que não conhecem a Deus, o Paulo ia pregar para pessoas que não conheciam a Deus e levantar o poder da igreja, né, no poder do evangelho, era relativamente fácil. Porque era 880, era ou você sai daqui e entra aqui. Agora hoje, se pregar para os crentes, a gente tem uma música que fala pregar para os crentes e eles rejeitarão ou se converter. A tarefa de hoje é muito mais difícil do que naquela época. Então nós cremos, e o papel do profeta é ser um para-raio, escreve isso aí. O papel do profeta é ser um para-raio, esse atalaia é ser um para-raio que puxa a vinda do Senhor. Essa manifestação do Senhor secretamente, não, na carne dele, na pessoa dele, que Jesus vai voltar. Aí o povo da chuva serôdia, que começou no Canadá e tal, eles ficaram tão empolgados na manifestação do Senhor, a manifestação dos filhos de Deus, que fala em Romanos 8, que eles começaram a dizer que não precisava da vinda pessoal de Jesus, que a igreja ia manifestar a glória de Jesus na terra. Não é isso. A igreja, por um breve tempo, vai ter uma glória tão forte, como diz a Elisa uma vez, ela diz que quando nós entendermos a graça de Deus, o mundo vai ser pequeno para nós. O inimigo vai ser fichinha. O espírito de Josué e Caleb entraram e derrubaram todos os gigantes. Josué falou até para o sol parar. As guerras de Josué, ele só não foi vencedor com Ai, a cidade de Ai, porque tinha pecado. Mas em todas as guerras, Josué era vitorioso. Davi também. Então Deus vai levantar um povo forte na terra. Não é um remanescentezinho fraquinho aí que Jesus vai pegar, arrebatar e tirar e levar para o céu. Deus vai ter um povo forte nos últimos dias, que vai causar perseguição fortíssima. É isso que vai acontecer no final. Uma confrontação de um povo forte, Apocalipse 11, testemunhando diante das autoridades, e o mundo vai ser sacudido por nós. Amém? Amém. Quantos vão fazer parte? Amém. De um povo vencedor, mas que também vai ter humildade e quebrantamento para perder a vida, se for necessário. Então, isso é o final, gente. Então, nós cremos nesse aparecer, o retorno do Senhor, final do verso 8. Distintamente vê um retorno do Senhor a Sião. E aí vem toda uma consolação. Não é o final, no final assim. É a vinda do Senhor para recuperar o seu povo. E o verso 11, retirai-vos novamente aquele toque de Babilônia que eu falei em Isaías 21. Verso 11, retirai-vos de onde? De Babilônia. Retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Portanto, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Tem muitos anos que nós estamos pregando aqui no Brasil sobre o sistema babilônico. E Deus nos mostrou que nós não temos autoridade de jogar pedras contra a Babilônia fora de hora. O pastor Humilton, lá da Bahia, ele usou uma coisa muito adequada. Que quando a gente fala de Babilônia e Jerusalém, aí as pessoas concordam. Ah, bom, então eu tenho que sair de Babilônia. Onde que é Jerusalém? Vamos construir Jerusalém, então. Né? Então, por isso que eu fiz questão do do Gerson falar sobre o terreno certo da igreja local, porque precisamos de entender. Agora, não é automático e simples. Ele deu três colunas sobre a base certa de uma igreja, isso é Jerusalém. Agora, os atalaias têm que estar de olho no Senhor, porque senão nós vamos queimar a largada e nós vamos ter um filho segundo a carne. Então, nós temos que esperar a intervenção do braço do Senhor e o grito do Senhor que nós vimos no 42. O Senhor, ele vai vir para nos defender e ele vai vir para fazer. Tem inúmeras passagens que mostram sobre isso. Ezequiel 20, vários lugares. Ele fala sobre o braço desnudar. Aqui fala, no nosso trecho aqui, verso 10, o Senhor desnudou o seu santo braço. Então, igual os vigias de noite que vêm, o sol nasce por aqui, ó. A gente vê os raios começando, aquela escuridão da noite começando a clarear. E nós temos que anunciar aos irmãos, nós somos para-raios que vão apressar isso. Isso vai acontecer mais rápido. Nós vamos trazer a vinda do Senhor, porque os atalaias que começam a anunciar com a autoridade de Deus, a palavra é criativa. Nós vamos começar a falar, o toque da trombeta vai começar a liberar a coisa acontecer no meio do povo de Deus. Amém? Aleluia. Vamos agora para Amós, que é uma das minhas passagens favoritas sobre o ministério profético. Amós, capítulo 3. E agora nós vamos fazer uma praticazinha de vocês. Falaram um ou o amém. Vocês vão falar uma coisa negativa? O que, que vocês podem falar quando tem uma coisa negativa? Que forma de som que vocês podem fazer? Misericórdia, né? Alguma coisa. Então, quando eu terminar uma frase, eu vou pausar e vocês vão falar de acordo com a frase, tá? E vai ser variado. Ouvi Amós 3:1. Todo mundo pronto? Eu quero umas reações fortes aqui. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel. Contra? Vamos ver se fica mais unido aqui. Olha para a sua Bíblia aí. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel. Contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Ah, graças a Deus, né? Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Agora, verso 3, vocês vão ficar na dúvida. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Aí fica perplexo, né? Deus está falando, a gente fala muito essa passagem, andarão dois juntos se não tiver acordo, mas quem é os dois aqui? Deus e o povo. Então, Deus nos escolheu, portanto, ele vai trabalhar conosco. Agora o verso 4, coloca aí essa parte aqui do B aqui, ouvir o quê? O rugir do leão. E nós vamos comprovar que se você ouvir, você não vai aguentar ficar calado. Tem uma outra parte aí que nós vamos deixar para hoje à tarde. Então, verso 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Olha, é o seguinte, o leão não é um lobo. Os lobos e os cachorros, no dia que tem uma lua bonita, eles ficam lá, dizem que é, não sei se tem a ver com a lua, mas dizem que fica olhando para a lua e fica uivando. O leão não faz isso. Aquela tristeza, meio melancólico, né, olhando para a lua, os cachorros, os lobos. O leão não. Quando ele ruge, está acontecendo alguma coisa. Dizem que o rugir do leão petrifica alguns animaizinhos, né? Eles ficam até meio paralisados. Rugirá o leão no bosque sem que tenha preso, levantará o leãozinho no covilo a sua voz, se nada tiver apanhado. Verso 6. Agora eu vou fazer duas perguntas, então vai procurando assimilar essa aqui. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Então agora eu pergunto para vocês. Do lado de cá já respondeu algumas coisas, vamos ver se do lado de cá responde. Por que que o povo não está estremecendo? Se o fato está dizendo, tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça, onde que está a falha? Hã? É, tem uma possibilidade. Vamos analisar um pouquinho. Eu não estou com pressa, porque o resto da matéria eu vou dar hoje à tarde. Não vai dar para terminar aqui, gente, mas não tem problema. Hoje à tarde eu termino. Ele está dizendo uma coisa que tem sentido. O povo não está ouvindo porque estão surdos. Vocês não acham? É uma possibilidade, mas não é isso, então. É porque, então? Porque não tem o toque verdadeiro da trombeta. Então, irmãos, há uma surdez, há uma embriaguez, há um jugo da feiticeira. É. A afirmação da passagem é isso. Tocar-se-á, essa é a pergunta do Espírito Santo. Olha, tem tantas perguntas nesse trecho que chega a dar duas, três perguntas num versículo só. O Espírito Santo está querendo incomodar a gente, então ele faz perguntas. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Isso aí é profundo, mas não vou entrar nisso. Que todo mal tem alguma razão, tem alguma coisa que Deus quer revelar através de todo acontecimento, todo fenômeno. Não que aquele povo seja mais pecador do que o outro. Jesus mostrou isso. Mas tem alguma coisa que Deus quer mostrar através de cada coisa que acontece na terra. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Essa aqui é a única afirmação dentro da passagem. Agora a segunda pergunta está no verso 8. Vamos ver quem consegue pegar... Relacionar a primeira pergunta. Lê o verso 8 e me responde como que nós vamos resolver o problema de tocar a trombeta e o povo estremecer. Esse é o papel do profeta. Tocar a trombeta e ver o temor de Deus chegar no povo. Como que isso vai acontecer? Hã? Não, eu quero dentro do contexto do verso 8. Responde especificamente dentro do contexto do verso 8. Você precisa tocar a trombeta. Para você tocar a trombeta, para ter bons resultados, o que tem que fazer? Vamos ser específicos. Para você tocar a trombeta como profeta, que vai ter bons resultados, o que tem que acontecer com você como profeta?
Ouvir o rugido do leão.
Isso. Vamos ler o verso 8, então. É simples, simplesinho. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Irmãos, nós precisamos valorizar, depois eu vou mostrar como ouvir a voz de Deus e tal, precisamos valorizar os pequenos toques que Deus fala. Ah, eu não sei se eu falo ou não falo. Eu quero profetizar para vocês. Fecha os seus olhos só um pouquinho. Você vai chegar ao ponto em que você não vai aguentar ficar calado. O ecoar do leão, o ecoar da voz de Deus vai se tornar tão forte que vai ser estrondante nos seus ouvidos. Seja fiel no pouco, mas creia que o ecoar desse leão vai se tornar tão forte em que você não vai aguentar mais ficar calado. Amém. Então hoje à tarde a gente continua. Agora deixa eu só fazer uma colocação, que aí nós vamos trabalhar nesse número 1 aqui. Mas ainda nesse ponto aqui, anotem aí que a palavra profética não é fatal. Quando Deus dá uma palavra profética, ou negativo ou positivo, isso não é fatal que tem que acontecer. A palavra profética é a intenção de Deus. Mas Deus é tão pessoal. Eu fui muito tocado pelo que a Elisa explicou naquela primeira aula. Infelizmente não pude assistir todas as aulas, que eu tinha que preparar meu espírito, que eu não consigo dar uma palavra assim, sem mais, sem menos. Mas ela mostrou a pessoalidade de Deus. Então a palavra profética não é fatal. O que, que eu quero dizer com isso? Um exemplo maior é Jonas e Nínive. Nínive vai ser destruído. Não foi. Porque houve mudança. Então Jeremias 18 fala claramente que quando Deus fala que ele vai destruir, se o povo se arrepender, ele deixa de fazer o mal. E se o povo está fazendo o bem, e Deus fala que vai fazer o bem, e o povo relaxa, Deus deixa de fazer o bem. Jeremias 18. Então, a palavra profética é para nos alertar e para desviar do desastre. Então, o profeta, como quebra-galho, no bom sentido, como aquele... Como é que fala uma pessoa que entra numa emergência? Tem alguma expressão melhor? Porque quebra-galho é meio... né? Uma pessoa que só trabalha em emergência.
Esse quebra-galho, esse dom de socorrer é válido. Então, a palavra profética não é fatal. Então, Deus tenta. Hoje à tarde nós vamos falar dos pontos aqui de Deus tentar conseguir a nossa atenção. Amém? Então, vamos almoçar em nome de Jesus.